السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، esta é a nossa terceira aula sobre a explicação dos pilares da fé. E nas aulas passadas começamos com o primeiro pilar da fé. E todos nós sabemos que o Islã tem cinco pilares e a fé, yani a crença no Islã, tem seis pilares. E os pilares do Islã, yani, que são cinco, é de testemunhar que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade digna da verdadeira adoração, e testemunhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu servo e mensageiro. E o segundo pilar é fazer a oração. O terceiro pilar, jejuar o mês de Ramadan. O quarto pilar, pagar a zakat. O quarto pilar é jejuar o mês de Ramadan. O quinto pilar é efetuar a peregrinação a Mecca. E a crença islâmica tem seis pilares, que o primeiro pilar mencionamos várias vezes, que é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo pilar é acreditar nos anjos. O terceiro pilar, acreditar nos livros, acreditar nos profetas, acreditar no dia da ressurreição e, por fim, acreditar no decreto divino, yani no bem e no mal do decreto divino. E são esses pilares que vamos estudar nas próximas aulas. E nas aulas passadas iniciamos com o primeiro pilar, que é acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala. E dissemos que acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala requer quatro etapas. Yani, para que alguém acredite em Allah como deve ser ou corretamente, é preciso que passe por três ou por quatro etapas. E a primeira etapa mencionamos nas aulas passadas, que é acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, yani acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala existe. E em seguida, yani a etapa a seguir, é acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor do Universo. Yani, quer dizer, yani Allah subhanahu wa ta'ala é quem cria, quem dá a vida, quem dá a morte, quem dá o sustento, e assim por diante. E a terceira etapa foi a que vimos na aula passada, que é acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é a única divindade que merece ser adorada. Ou seja, toda adoração, todas as formas de adoração, devem ser direcionadas somente a Allah subhanahu wa ta'ala. E resta-nos, yani, a quarta etapa para que a pessoa acredite em Allah subhanahu wa ta'ala, que é a etapa de acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos perfeitos. A quarta etapa para acreditar em Allah subhanahu wa ta'ala é acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos perfeitos. Taib, como é que nós, yani, acreditamos neste ponto, yani, que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos perfeitos? Acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos perfeitos implica afirmar todos os nomes e atributos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu livro, yani no Alcorão, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou na sua sunna autêntica. Portanto, todos os nomes e atributos que Allah subhanahu wa ta'ala se atribuiu no Alcorão e na Sunna, é nossa obrigação de acreditar nesses atributos. E acreditar nesses nomes e atributos implica acreditar sem fazer distorção, ou seja, mudar o significado desses nomes ou desses atributos, bem como negar esses atributos. A pessoa deve estar livre de negar esses atributos. Todos os nomes e atributos que Allah subhanahu wa ta'ala se atribuiu, não devemos negar. Não devemos negar. Algumas pessoas, quando veem alguns atributos de Allah subhanahu wa ta'ala ou alguns nomes, negam, porque segundo eles, o intelecto não é capaz de perceber isso. Na crença, o intelecto não tem espaço. Você é obrigado a crer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer que você creia, e não aquilo que você acha que deve crer e o que não deve crer. Portanto, acreditar nos nomes e nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala perfeitos implica estar livre de distorcer esses nomes ou atributos, ou negar, ou tentar explicar esses atributos, esse atributo é assim, ou levar esses atributos, igualar aos atributos da criação. Portanto, mais uma vez, para que a gente creia nos nomes e nos atributos perfeitos de Allah subhanahu wa ta'ala, devemos acreditar em todos os nomes e atributos que vêm no Alcorão, assim como na Sunna autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, bem como devemos nos abster de distorcer esses atributos ou nomes, bem como negar esses atributos, bem como tentar explicar esses atributos ou igualar esses atributos aos atributos da criação. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão, no Surat Shura, "Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir." Allah subhanahu wa ta'ala diz que nada se assemelha a ele, e ele é o ouvinte, o vidente. Veja só que Allah subhanahu wa ta'ala diz que nada se assemelha a ele. Quer dizer que não existe nada que se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós devemos acreditar nesses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com base neste versículo. Acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala, nesses nomes e atributos, não tem nada que se assemelhe a ele. Não tem nada que se assemelhe a ele. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é único nos seus nomes e atributos. E isso, a crença nesses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala fez com que algumas seitas, fez que surgissem algumas seitas no Islã. Quer dizer que neste ponto da crença desviaram-se vários grupos ou várias seitas, e podemos classificar as seitas em duas, em duas categorias. A primeira categoria é uma seita, são as seitas que negam atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Dizem que Allah subhanahu wa ta'ala não tem nenhum atributo e não tem nenhum nome. E a segunda categoria dessas seitas são aqueles que dizem que Allah tem nomes e atributos, mas esses atributos e nomes são iguais aos atributos e nomes das criaturas. Portanto, aqui temos dois extremos. E Ahl Sunnah wal Jama'ah, aqueles que são verdadeiros seguidores do Islã, são equilibrados entre essas duas seitas. Eles estão no meio, na balança. não vão no extremo e nem vão no outro extremo. Portanto, a crença da Ahlus Sunnah é que Allah subhanahu wa ta'ala possui nomes e atributos perfeitos, e esses atributos perfeitos yani, não se igualam a nenhuma criação. Allah subhanahu wa ta'ala é único nos seus nomes e atributos. Quer dizer que nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala nos nomes e atributos. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo nega a existência de algo que se iguala a ele nos nomes e atributos. Ao mesmo tempo, afirma que tem atributos. Qual é? As-sami'u. Yani, as-sami'u, aquele que ouve. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala ouve. O al-basir. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vê. Portanto, a nossa crença é de que devemos acreditar nos nomes e atributos com base no princípio de que esses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala não se igualam a nada dentro da criação. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala é único com esses nomes e atributos perfeitos. Taib, alguém pode dizer, existem alguns nomes ou alguns atributos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Alcorão que as criaturas têm, como exemplo de As-Sami', quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala vê, ouve, a criatura também ouve. Então, como é que podemos perceber isso? A resposta é o fato de os dois nomes se igualarem não quer dizer que são iguais na sua essência. Quer dizer que a audição da criatura difere da audição do Criador. Assim como a visão, Allah subhanahu wa ta'ala diz que é al-basir, que vê. Portanto, a visão do Criador não é a mesma que a visão da criatura. Portanto, aqui só uma, igualam só os nomes, o significado, dos nomes. Mas, na essência, há grande diferença. Portanto, a gente disse que, nesse ponto, surgiram dois extremos. Surgiram seitas que negaram que Allah tenha nomes e atributos, bem como surgiram seitas que assemelham Allah subhanahu wa ta'ala à sua criação. E a primeira seita são denominados de Mu'attila, e Mu'attila são aqueles que rejeitaram os nomes e atributos perfeitos de Allah subhanahu wa ta'ala. E eles negaram esses nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com o pretexto de que se a gente afirmar que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos, então estaremos a igualar Allah subhanahu wa ta'ala às criaturas. Quer dizer que haverá aqui uma semelhança entre o Criador e a criatura. E a resposta para esse pretexto é que, primeiro, isso implica dizer que o Alcorão contraria. Quer dizer que o Alcorão contraria por si só. Se contraria. Porque Allah subhanahu wa ta'ala afirmou que tem nomes e atributos. Ao mesmo tempo, negou que esses nomes e atributos fossem iguais a qualquer coisa. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz: Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Nada se assemelha a ele, e ele o ouvinte, o vidente. Portanto, se você dizer que, se a gente afirmar os atributos e os nomes de Allah subhanahu wa ta'ala, estaremos a igualar a criação, então é como se você tivesse a dizer que o Alcorão contraria a si próprio. Porque o Alcorão afirma que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos em vários versículos. Allah subhanahu wa ta'ala é misericordioso, Allah subhanahu wa ta'ala é perdoador e assim por diante. Esses nomes e atributos existem no Alcorão. Então, se você negar isso e dizer que isso implica semelhança entre o Criador e a criatura, então você está a dizer que o Alcorão contraria a si próprio. E isso, sem dúvida, que é algo falso. Portanto, o Alcorão afirma a existência de nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala e, ao mesmo tempo, nega a semelhança do Criador com a criatura. E o segundo ponto que a gente pode responder a esse tipo de indivíduos é que o fato de duas coisas terem o mesmo significado não quer dizer que sejam iguais. O fato de haver nomes iguais e atributos iguais não quer dizer que as coisas sejam iguais. Se a gente olhar na própria criação, se a gente diz Zeidun é inteligente e temos um indivíduo chamado Muhammad, também é inteligente. Se a gente olhar para esses dois indivíduos, Zeid e Muhammad, os dois são inteligentes, será que a inteligência é igual? A gente vai ver que não é igual. Quer dizer que a própria, atributos na própria criatura não significa que haja uma semelhança entre eles, que haja uma igualdade entre eles. Alguém pode ser inteligente e outro ser inteligente, mas a inteligência desse ser diferente da inteligência do outro. Mas compartilham aqui a palavra inteligência. Quer dizer que esse é inteligente, mas o fato de ele ser inteligente não quer dizer que sejam semelhantes na inteligência. Vamos dar outro exemplo. A gente sabe que os animais têm pernas, têm braços. Agora, se a gente olhar, será que, por exemplo, as mãos e as pernas dos animais répteis são iguais dos animais carnívoros? A resposta é que não. Veja só, o próprio ser humano tem mão. O animal tem mão. Será que a mão do ser humano é igual à mão do animal? A resposta é não. Então, o que fará Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador e a criatura? Se entre as criaturas existem diferenças nos atributos, então o que fará o Criador com a criatura? Impossível de o Criador ter as mesmas características que a sua criação. Se a própria criação entre si tem características diferentes, como é que é possível a criação ser igual ao Criador? Isso é algo que o próprio intelecto nega. Portanto, isso mostra-nos de que aqueles indivíduos que rejeitam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala com o pretexto de que isso implica semelhança entre o Criador e a criatura, esses indivíduos estão desviados. Porque a gente, quando olha para a própria criação, olhamos que as criaturas têm determinados atributos, compartilham no significado desse atributo, mas na essência são diferentes, como o exemplo que a gente deu. A formiga tem olhos, a formiga vê, mas a visão da formiga, e a gente sabe que o ser humano também tem olho e vê. Será que a visão da formiga é a mesma da visão do ser humano? Ninguém é capaz de dizer que são iguais. Então, portanto, é impossível de comparar o Criador com a criação. Quer dizer que os atributos de Allah, subhanahu wa ta'ala, a gente afirma que existe a existência desses atributos. Mas como esses atributos são, a gente não sabe. Allah sabe melhor. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, ninguém viu a essência de Allah subhanahu wa ta'ala para dizer que o atributo de Allah subhanahu wa ta'ala é assim ou é assim. Ou para negar a existência desses atributos. Quer dizer que a nossa crença de que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos é a crença da existência desses nomes. Não é a crença de que esses atributos são dessa ou daquela forma. Pois ninguém viu Allah subhanahu wa ta'ala para deduzir esses aspectos. Portanto, nós somente acreditamos que Allah subhanahu wa ta'ala vê. Allah subhanahu wa ta'ala ouve. Allah subhanahu wa ta'ala tem compaixão para com os seus servos. E assim por diante, todos os atributos que Allah subhanahu wa ta'ala tem. A gente afirma o significado desses atributos, mas não como esses atributos são, pois ninguém é capaz de perceber, pois ninguém viu Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: nada se assemelha a ele. Veja só, nada. Quer dizer que nada mesmo se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, nós somente afirmamos na existência desses atributos, como Allah subhanahu wa ta'ala nos informou. Portanto, o que a gente acabou de mencionar agora mostra que essas seitas que a gente mencionou, os que negam os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, estão desviados, pois Allah subhanahu wa ta'ala próprio afirma que ele ouve, que ele vê. E isso não implica semelhança com a criação. Portanto, existe um outro grupo de seitas que são denominados de Mushabbiha, que são aqueles que afirmam que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos, mas assemelham Allah subhanahu wa ta'ala à sua criação. E eles dizem que os textos do Alcorão e da Sunna que mencionam os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala indicam que há semelhança entre Allah e a criatura. E isso, sem dúvida, que é uma crença falsa, pois Allah subhanahu wa ta'ala simplesmente afirma a existência de atributos, ao mesmo tempo nega que ele se assemelha à sua criação. Portanto, o próprio intelecto, o intelecto e a nição, é capaz de perceber que é impossível o Criador, Allah subhanahu wa ta'ala, se igualar à sua própria criação, ser igual à sua própria criação. E a evidência do Alcorão e da Sunna são várias. Também que Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha à sua criação. E a evidência disso é o versículo que a gente mencionou. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Laysa kamithlihi shay. Nada se assemelha a ele. Portanto, não é possível que o significado desses versículos que mencionam nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala seja de que se assemelhe a Allah subhanahu wa ta'ala se assemelhe à sua criação. Não só, a gente também sabe que Allah subhanahu wa ta'ala se dirigiu a nós em termos de palavras daquilo que a gente percebe. Daquilo que a gente percebe. Quer dizer que os atributos que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou e os nomes que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no seu grandioso livro, bem como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, a gente percebe o seu significado. A base do seu significado a gente percebe. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz que vê, a gente sabe o que é a visão. A gente percebe o que quer dizer que alguém vê. Mas isso não implica a forma como essa pessoa vê. Quando a gente ouve que fulano vê, não implica saber como é que essa pessoa vê. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz que ele vê, a gente sabe o que quer dizer que O que quer dizer a visão? Mas como essa visão acontece, ninguém sabe exceto Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, menciona que ele ouve. A gente sabe que ouvir é perceber as vozes. Ouvir é perceber as vozes. A gente ouve algo e percebe. Então, percepção de vozes, yani, a gente sabe que isso é ouvir. Então, como essa forma, yani, como essa audição acontece, perante Allah subhanahu wa ta'ala nós não sabemos. Pois Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha à sua criação. E daí que yani, os sábios dizem que qualquer imagem que aparecer na tua cabeça sobre como Allah subhanahu wa ta'ala é, então Allah subhanahu wa ta'ala é livre disso. Qualquer imagem que te aparecer na cabeça de que Allah é assim ou assim, Allah subhanahu wa ta'ala é livre dessa imagem. Allah subhanahu wa ta'ala está acima disso. Quer dizer que ninguém é capaz de criar uma imagem de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha a nada. Não se assemelha a nada. Portanto, yani, os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala são exclusivos dele. Portanto, yani, a crença de Ahl Sunnah é que nós devemos, yani, acreditar nos nomes e nos atributos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no seu livro, bem como, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou na sua Sunna autêntica, sem distorcer os significados, sem negar os significados, sem igualar esses atributos ou nomes da criação. E este ponto é bastante importante porque muitas seitas se desviaram nesse aspecto da crença em Allah subhanahu wa ta'ala. Você encontra crenças, como é o caso dos Asha'ira. Quando vem um atributo, eles mudam de nome. Allah subhanahu wa ta'ala diz que, por exemplo, ele tem mão. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão que ele tem mãos. Então, existem seitas que dizem, não, isso não é mão. Isso é capacidade. Quer dizer, distorce o significado daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou sobre si mesmo. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou que ele ascendeu sobre o seu trono. Que ele ascendeu sobre o seu trono. Então nós devemos afirmar que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono. Allah subhanahu wa ta'ala diz em sete versículos no Alcorão: Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. O misericordioso sobre o seu trono ascendeu. Então nós devemos acreditar nisso, sem procurar saber como é que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu. A nossa obrigação é somente acreditar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no Alcorão sobre si. Portanto, devemos ter bastante atenção, porque existem várias seitas e vários indivíduos que distorcem os nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, quando vem um atributo, por exemplo, o atributo que a gente mencionou, que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu trono. Eles dizem que Allah subhanahu wa ta'ala ascendeu sobre o seu reinado. Isso para negar a existência desse atributo. Assim como existem indivíduos que dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar, como é a crença dos sufis. Dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no Alcorão que ele está acima dos seus, está acima de tudo. Como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala estar em todo lugar? Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ar-Rahman ala al-Arsh istawa. Que o misericordioso sobre o seu trono ascendeu. E vem os sufis, como eles não acreditam nesses atributos, então dizem que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar. Você diz na oração Allahu Akbar. Quando está a começar a oração e quando está a mudar de posição, você diz Allahu Akbar. Você sabe o que quer dizer Allahu Akbar? Se Allah está em todo lugar, então como é que você diz Allahu Akbar? Allahu Akbar quer dizer Allah subhanahu wa ta'ala é maior, é o maior. Então como é que é possível Allah subhanahu wa ta'ala estar dentro dessa criação? Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala não está na sua criação. Não está na sua criação. Porque se você diz que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar, quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala, wa'iyadu billah, está nos lugares sujos, nos lugares impróprios que existem aqui no mundo. Se você acredita que Allah subhanahu wa ta'ala está em todo lugar, então isso implica que Allah subhanahu wa ta'ala está até nos lugares sujos. Ta'ala Allah an dhalika. Livre seja Allah subhanahu wa ta'ala disso. Allah subhanahu wa ta'ala nos informa no Alcorão: A'amintu man fis samaa. Afirma que ele está acima dos céus. Portanto, essa é que deve ser a nossa crença. Todos os nomes e atributos que vêm no Alcorão ou na Sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre Allah Subhanahu Wa Ta'ala, devemos acreditar da forma como eles vêm, sem querer pôr o nosso intelecto para perceber esses nomes e atributos. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cada vez que você ver um nome ou atributo de Allah Subhanahu Wa Ta'ala, você deve ter na tua cabeça ou na tua mente o versículo: Leisa kamithlihi shay, nada se assemelha a ele. Nada se assemelha a ele. Portanto, se você assemelhar Allah subhanahu wa ta'ala à criação, então quer dizer que você ainda não creu em Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Se você negar um nome ou um atributo que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou sobre si mesmo, então quer dizer que você não crê em Allah subhanahu wa ta'ala como deve ser. Portanto, os quatro níveis que mencionamos de crença em Allah subhanahu wa ta'ala, a falta de um desses níveis ou de uma dessas etapas implica que a sua crença em Allah subhanahu wa ta'ala não é correta. Portanto, nós devemos acreditar na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Devemos acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor de toda a criação, de tudo quanto existe. Ele é quem criou, ele é quem dá vida, ele é quem dá morte, ele é quem controla todos os assuntos nos céus e na terra. Devemos acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala é o único que deve ser adorado. E devemos acreditar que Allah subhanahu wa ta'ala tem nomes e atributos perfeitos que não se igualam à criatura. Se você acreditar nesses aspectos, quer dizer que a sua crença em Allah subhanahu wa ta'ala, está correta. Quer dizer que a falta de um desses aspectos na sua crença indica que a sua crença em Allah subhanahu wa ta'ala não está correta. E se a tua crença em Allah subhanahu wa ta'ala não estiver correta, todos os outros pilares que vêm a seguir não terão nenhum efeito. Aquele que não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala com base nessas quatro etapas que mencionamos, a sua crença está defeituosa. E o defeito na crença em Allah subhanahu wa ta'ala implica a invalidação da sua crença. Implica a invalidação da sua crença. Quer dizer que você não acredita em Allah subhanahu wa ta'ala corretamente. Isso implica que as suas ações não são aceites, pois a tua crença tem defeitos. Portanto, essa é que deve ser a crença em Allah subhanahu wa ta'ala. E vamos parar por aqui. Na próxima aula, inshallah ta'ala, vamos entrar na crença sobre os anjos. Como é que devemos acreditar nos anjos e aspectos ligados a isso. Portanto, mais uma vez, damos um pequeno resumo de que a crença em Allah subhanahu wa ta'ala consiste em quatro aspectos ou quatro etapas. Primeiro, a primeira etapa é nós acreditarmos na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Allah subhanahu wa ta'ala existe. Allah subhanahu wa ta'ala existe. Se nós acreditamos nisso, já demos o primeiro passo. O segundo passo, que é a segunda etapa, é acreditarmos que Allah subhanahu wa ta'ala é o Senhor de todas as criaturas. Ele é quem criou tudo quanto existe nos céus e na terra. Ele é quem dá vida, ele é quem dá morte, ele é quem dá o sustento. E assim por diante. E depois vamos para a terceira etapa, que é acreditarmos que não existe divindade digna da verdadeira adoração, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Acreditarmos que toda adoração deve ser direcionada a Allah subhanahu wa ta'ala. Se você direcionar parte da sua adoração para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, você invalida todas as suas ações, pois você torna-se num politeísta ou idólatra. Portanto, todas as formas de adoração devem ser direcionadas somente a Allah subhanahu wa ta'ala. Como dissemos, adoração é um termo que abrange tudo aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta e está satisfeito. Quer dizer que tudo aquilo que Allah gosta é uma adoração. E você direcionar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala gosta para outro além de Allah, você estará a cometer o shirk. E Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa que lhe seja atribuído parceiros. E a quarta etapa é nós acreditarmos nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, afirmarmos todos os nomes e atributos que Allah subhanahu wa ta'ala afirmou para si próprio no Alcorão, assim como afirmou o profeta sallallahu alaihi wasallam na Sunna autêntica. E acreditarmos nos nomes e nos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala implica não distorcer os significados, bem como não negar os significados, assim como os nomes, bem como não assemelhar esses nomes e atributos às criaturas. Dessa forma, a gente tem a crença perfeita, a crença do muçulmano perfeita em Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o defeito numa dessas etapas que mencionamos implica o defeito na crença em Allah subhanahu wa ta'ala. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos firme na fé e que aumenta, yani, os nossos conhecimentos para que possamos praticar a religião corretamente. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos faça viver e morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.